Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa, uma das músicas mais bonitas do Fagner, né? Uma canção que foi feita a partir de um poema, né, da Flor Bela Espanca, canção que se chama Fanatismo. A gente voltando aqui no nosso programa, lembrando que você pode participar com a gente, mandar o seu e-mail radio@camara.leg.br.
Alma de sonhar que anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão.
E você pode participar também mandando pra gente o seu WhatsApp, né? 61 999 789080. Canção baseada num belíssimo poema aí da Flor Bela Espanca. É muito lindo esta música do Raimundo Fagner, do seu álbum Traduzir-se, esse álbum que foi gravado parte em português, parte em espanhol. O álbum que é de 1981. Lindíssimo esse disco. Tem participação de Mercedes Sosa, vale a pena demais, é um disco maravilhoso. Muito bem, agora é hora de nós continuarmos falando de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, nesse bloco nós estamos destacando aqui canções que foram baseadas em poemas, né? Essa aqui, baseada em poema de Camões, Luiz de Camões, né? E também na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, né? Exatamente, é que fala sobre o amor. Esta é a versão do Renato Russo, na sua Monte Castelo.
Eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos.
Esse trecho aí de Coríntios, né? E depois ele entra com a parte do Luiz de Camões. Enfim, realmente é um belíssimo trabalho, né? Olha, gente, o escritor, ensaísta, poeta Marco Lucchesi, ele que é presidente da Fundação Biblioteca Nacional e foi presidente também da Academia Brasileira de Letras entre os anos de 2018 e 2021, está lançando, né, o livro Poesia Mundi. É um livro de poemas que são, na verdade, uma coletânea da trajetória poética do Marco Lucchesi, inclusive com livros inéditos também, né? E ele esteve aqui em Brasília essa semana, conversou, esteve aqui na Rádio Câmara, visitou a gente no estúdio, uma pessoa simpaticíssima, espetacular, e a gente teve uma conversa muito, muito, muito prazerosa. E essa conversa você vai ouvir agora aqui no Feijoada Completa, comigo, então, entrevistando Marco Lucchesi. Vamos ouvir. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Câmara o escritor, ensaísta, poeta Marco Américo Lucchesi, ele que atualmente é o presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras entre 2018 e 2021, sétimo ocupante da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Letras e também é professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, área de literatura comparada. Professor Lucchesi, é um privilégio recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Nós que já conversamos aqui no Feijoada Completa em 2021, por conta da exposição da qual você era curador, que era a exposição sobre Dante Alighieri. Então é um privilégio tê-lo aqui, principalmente tê-lo pessoalmente aqui no estúdio com a gente. Muito obrigado pela presença.
É todo meu, Edson. Eu agradeço muito. Tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho, pelas aberturas de horizontes que você foi realizando vida afora. Estou muito feliz de estar aqui com você e com seus ouvintes.
Muito obrigado. Bom, Poesia Mundi. O título acho que já diz muita coisa, né? O título diz muita coisa sobre esse trabalho, dadas as múltiplas influências, né, que a sua poesia tem, influências, saberes, cenários que compõem a sua poesia ao longo dessa trajetória. E aí, como é que foi reunir, né, esse material todo, já que o livro traz esse, né, um percurso por essa trajetória toda da tua obra poética, Marco?
É um desafio, porque você precisa resgatar um pouco, em tantos fragmentos, a base de um rosto, que é o seu rosto, mas que não é fácil, não é simples, você não consegue, digamos, administrar esse conteúdo a partir de um olhar para trás. É mais complexo do que isso. Uhum. E aí você se reencontra. E o reencontro não é interessante, não, e pode ser maravilhoso também. É uma espécie assim, de espelho infiel, que se ele não te devorar, você tem que devorar, porque não há conjuntura possível para que o espelho e a imagem, que são ambos infiéis, se mantenham firmes. Então eu precisei realmente, digamos, buscar o que ainda vivia dentro de mim e me despedir com algum aceno, mas sem muita melancolia, daquilo que já não era eu. Então é um trabalho realmente difícil, complexo, em termos de encontrar uma síntese, ou como dizia Drummond, uma precária síntese.
Pois é, aquela história de resgatar a sua própria identidade e se enxergar, né? Quer dizer, há coisas que você já escreveu nas quais você talvez não se veja mais.
Exatamente isso. Uhum. E também, às vezes, em que eu me via, mas parcialmente. Então foi uma espécie de trabalho de oficina, para além dos 3 livros inéditos, mas foi um trabalho de reconstituição de oficina, deslocamentos internos. Como você está numa sala que é sua e há muito tempo você mora dentro dela, você está aborrecido com os móveis, ou porque te tomam espaço, e você inverte tudo. Uhum. Ou você elimina alguns móveis. Eu eliminei muita mobília e fui buscando uma forma de poder, digamos, respirar mais entre os espaços, entre os poros.
Uhum. Agora, o livro tem várias sessões, né? Como é que foi feita essa divisão? Inclusive, trazendo aí também, né, essa questão dos inéditos, né? Como é que foi pensado esse processo de dividir o livro? Porque são sessões e são várias, né?
É verdade. A ideia, a princípio, a primeira decisão foi que não estivessem aí os poemas italianos, porque durante algum tempo, sendo bilíngue, também escrevia em italiano, mas achei que era o caso de afastá-los completamente desse conjunto, embora de quando em quando, em outra língua, apareça uma expressão, porque era necessária. Uhum. Por exemplo, quando falava com a escritora búlgara Svoboda Batvarova, uma grande figura, então nós falávamos em outra língua. Então, mas, assim, mantive, obviamente, a nossa língua, a língua portuguesa, a língua amada, e dei, por exemplo, uma grande homenagem ao rei Dom Manuel, que não é exatamente o Dom Manuel, mas o rei da língua portuguesa, uma língua negra, uma língua das Áfricas profundas, das constituições indígenas também. Mas foi construir essa ideia de começar por um elemento local, a uhum. terra, o lugar, o espaço, o afeto, e depois buscar outros caminhos, como a matemática, porque a matemática é também uma forma de poesia. Por favor, Edson, não sou, ninguém que não gosta de matemática, não é isso. Mas é uma matemática muito soft, vou até retirar o que eu disse para não me comprometer. Não é? Mas não, um olhar pelo cosmos, um olhar, enfim, porque os amores todos, como dizia Dante, que movem o Sol e as demais estrelas. Você lembrou Dante agora, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente naquela ocasião da exposição aqui. Enfim, é uma pergunta muito difícil, eu tentei responder, mas não consegui.
Pois é, mas no sentido de, você falou da questão da língua, né, e da importância da língua portuguesa, que é, na verdade, uma língua de vários saberes juntos, porque a nossa língua portuguesa falada no Brasil, inclusive que deriva daquela famosa língua geral que se falava no Brasil no século XVIII, né?
Isso, e eu me orgulho muito, meu querido Edson, ouvintes, né, que eu participei de um projeto muito bonito, coordenado pela então presidente do STF, a ministra Rosa Weber, de coordenar a tradução da Constituição brasileira de 88 para o Nhengatu. E foi uma experiência muito bonita, porque os próprios falantes do Nhengatu tomaram para si essa missão maravilhosa e foi a primeira língua para a qual a Constituição foi traduzida. Então eu tenho uma grande paixão por esse tema, desde sempre, né? Naquela época, por uma série de razões, e devo voltar em breve para a selva, logo, para um encontro com os ribeirinhos e um projeto entre a Marinha do Brasil e a Fundação Biblioteca Nacional. Mas, enfim, a grande paixão é essa dessa língua. Você falou muito bem, a língua geral, que é uma língua, é uma espécie de italiano da floresta, uhum. com o Nhengatu, porque é muito bonito, cheio de vogais, que nascem onde você menos espera. Você passou, daqui a um meio segundo tem uma vogal linda acontecendo. E a poesia é essa forma de calibrar também ideia, pensamento, coração, vogal, consoante. Cada milimétrica porção da poesia, ela precisa ter uma intenção. Uhum. Que se o poeta não deu, o sistema que ele prepara acaba por dar até mesmo a revelia dele.
Pois é, agora, um poema em alemão tem no livro, né? Não tem o italiano, não, mas não. Afastou o italiano, essa, mas o alemão tá lá.
Essa você tá me prejudicando, isso é bullying, eu vou requerer os direitos, tô brincando.
Mas o poema em alemão, uma justificativa muito interessante, porque trata-se de uma homenagem que você presta a um tradutor importantíssimo de literatura brasileira para o alemão, né?
Os ouvintes devem saber, conhecem muito bem como o Edson é altamente preparado, né? Se você não vem documentado aqui, você sai perdendo. O Edson, é isso, Edson, é verdade. É pelo seguinte, né? Então, para dizer para os ouvintes, né? Foi o tradutor de Guimarães Rosa e ele era o Kurt Meyer Claesson. E nós tivemos uma correspondência longa. Ele, naturalmente, sempre foi um tradutor brilhante para o alemão, que sempre traduziu grandes autores, mas depois começou a traduzir péssimos autores, inclusive a mim mesmo. Ele me traduziu. Então, para agradecer uma tamanha generosidade desproporcional, a decadência de Guimarães para Luquezzi, uma grande decadência, o mundo, por isso, enfrenta tantos problemas. Mas, enfim, aí eu quis agradecer, escrevendo para ele um poema em alemão, em que eu falava diretamente com as questões que a ele interessavam. Né?
O Guimarães, esse é um outro tradutor? É o que ele... Porque o Guimarães tem um livro de cartas, né?
Isso.
Que foi com ele mesmo? Foi
ao Kurt Meyer, ao Bizzarri, né, na Itália, há vários. E agora está sendo uma tradução esplêndida. Eu vi a tradução antes para o alemão, do próprio Guimarães Rosa, do Bertolt Cilli. Uma maravilha, vai sair ano que vem, completa. É assustadoramente linda.
Ah, que fantástico isso. Agora, falando um pouquinho do italiano, não tem como não falar, porque como o seu sobrenome te entrega, né?
Da
ascendência.
Não fui eu que escolhi.
Da ascendência. Como é que é essa história de escrever em dois... Aliás, fala para mim um pouco, quer dizer, não só em relação ao alemão e a essa coisa, mas de escrever poema em outro idioma que não o seu idioma, digamos, no qual você foi criado. Como é que é isso?
Edson está me entregando demais hoje. Eu não vim preparado para isso, para fazer uma boa defesa, né? Deixa eu te dizer mais ou menos o que pode ser isso, né? Assim, eu sempre tive uma grande paixão pelas línguas, mas não assim do ponto de vista de uma erudição fatídica, congelada, não isso. Eu sempre achei que era chegar até a poesia da outra fala, era amar a outra pessoa a partir justamente daquilo que era mais essencial, que é a língua. Então eu podia dar muitos exemplos. Hoje eu vou dar um exemplo que talvez você aprecie, não é? Estamos discutindo, somos todos a favor da humanidade, estamos discutindo, por exemplo, o Estado palestino. Ninguém está discutindo Israel, porque ninguém está dizendo se o Brasil ou Israel tem direito a continuar sendo. É lógico que eles têm direito a continuar sendo o que são. O que está discutindo hoje é o lugar do Estado palestino. Eu sei que isso é muito complexo, mas preciso te dar um exemplo em relação à língua. Uma vez eu estava visitando os campos de Sabra e Shatila, e aí tinha um jornalista que me recebeu com 3 ou 4 pessoas que estavam comigo e me disse, welcome, me disse, bem-vindo. Eu falei para ele, muito obrigado, amigo. Eu falei em árabe, algo assim. E os olhos dele logo ficaram muito úmidos, né? Porque dizia, muito obrigado por você falar a minha língua justamente num lugar tão difícil e dramático como aquele. Aí isso me deu, Edson, um outro percurso. Enquanto os outros amigos que eram diplomatas foram ver através dos diplomatas, né? Eu fui ver através das crianças, dos velhos, das senhoras. Então eu tive uma visão feminina do campo. Então assim, a língua, ela abre muitas portas. Agora é claro, eu cresci bilíngue, eu sou o primeiro e último brasileiro da família, porque eu acho que um pastor alemão, fêmea, não conta, né? Então pronto, então sou o último brasileiro da família. Então a minha experiência foi bilíngue. Então a experiência bilíngue, eu comecei desde cedo a falar com minha mãe, com meus pais, em italiano. Coisas de amor, mas também coisas com raiva. E na rua, obviamente, português e na escola. Então foram duas tendências. Eu, num certo período, precisei escrever em italiano durante muito tempo. Depois eu dei uma diminuída nisso.
Eu tinha uma experiência muito interessante. Uma vez eu ouvi... O Manuel Bandeira tem um poema que está no livro Libertinagem. Ele tem um poema em francês.
Isso.
E uma coisa que foi muito interessante, porque uma vez uma professora de francês leu esse poema para mim, e eu fiquei encantado, porque eu falei, não entendi nada, eu não falo francês.
Mas a música.
A musicalidade, a sonoridade do poema, aquilo foi para mim um encanto. É uma coisa experiência fantástica.
Você lembrou muito bem Bandeira. Bandeira tem os poemas que ele traduziu, que ele escreveu, mas também traduziu em Clavadel, lá no sanatório, e foi uma experiência muito interessante.
Pois é.
E ele tem uma tradução do poeta Hölderlin, que é um imenso poeta alemão. Ele conhecia o alemão, mas conhecia mais o francês, conhecia pouco o alemão. Ele fez uma tradução maravilhosa, que não é fiel. Bandeira foi um dos maiores tradutores do Brasil. Não é fiel, mas é maravilhosa. Diz assim, eu me lembro até hoje, a metade da vida de Hölderlin, a fria nortada rangem os cataventos. São dois versos esplêndidos, né? Porque os cataventos, eles rangem, né?
Uhum.
Isso não está em alemão, estava na tradução francesa, mas veja que maravilha, o vento frio do norte, a fria nortada rangem os cataventos. É maravilhoso,
fantástico. Isso. Fantástico, fantástico, realmente é lindo. Agora, vamos falar um pouco sobre essa questão, você chegou a mencionar a questão do Estado palestino, e é importante a gente lembrar que o poeta, obviamente, não está isento a... os acontecimentos que o rodeiam, né? Eu lembro quando eu conversei sobre esse tema com o Fernando Brandt, muitos anos atrás. Eu era estudante de jornalismo, né? Perguntando a ele sobre algumas das composições dele da década de 70, da época da ditadura, né? Sobre Coração Civil, outras canções que ele com Milton, né, criaram. E aí você tem, inclusive, um poema dedicado aos mortos da Síria, né? Nesse livro. Conta um pouco pra gente como é que essa ideia, né, essa experiência do quanto a condição humana, né, a questão do homem político e social, lembrando Hannah Arendt, né?
Isso.
Lá da condição humana da Hannah Arendt, como é que isso influencia a vida do poeta?
Que bela pergunta, pergunta profunda, interessantíssima, e cada um terá uma síntese própria. O que eu digo é o seguinte, a poesia civil, por exemplo, como Mayakovsky, como um Pasolini, ela não é muito simples. Porque ela não tem que ser um panfleto, ela não tem que ser uma receita, ela precisa, ou o próprio Goulart, inclusive, para a gente lembrar alguns brasileiros, né?
Uhum.
Mas o que ela tem é, o compromisso de que um poema deve ser um poema, ponto. Uhum. Não se pode abrir mão disso em favor de outras situações, o que não é simples. Mayakovsky, por exemplo, dizia, e eu aprecio muito, quando ele dizia assim, que Essênin tinha, enfim, tido um final terrível da vida dele. Mayakovsky, uhum, não vou entrar em detalhes, tem um poema lindo falando sobre a morte desse poeta que foi Essênin. Mayakovsky, ele metaforizava o processo político.
Sim, verdade.
Aí eu gosto muito. Por exemplo, escrevi um livro chamado Romance Adeus Pirandello, que é a história de Pirandello no Brasil.
Uhum.
Então eu tratei disso, mas eu tratei na época da pandemia. E aí eu precisava colocar algumas questões políticas, da política da pandemia especificamente, mas sem descer a nomes. É a minha opinião, a minha forma de lidar.
Entendo.
Porque o meu compromisso é com a questão estética, que, aham, não é uma estética sozinha, nela mesma, mas quando entra a política, a gente tem que também servir ao poema. E a gente vê que, por exemplo, muito do realismo socialista, que era fazer aquela fórmula assim, muita coisa ficou muito velha, porque não tinha grandeza. Mas o Mayakovsky, até hoje você lê e você fica impressionado quando ele fala da Rússia e da França lutando entre si, aí fala como se fosse socialismo e capitalismo, como se fossem dois generais, duas mulheres. É uma maravilha, porque tem a potência poética que diz com maior força através do sentimento, o que um panfleto não consegue.
Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes, e de cada fronteira distante surgiu um cheiro de pólvora perseguindo-me até em casa.
Que maravilha.
Lembra disso?
Maravilhoso.
Maravilhoso, né?
Maravilhoso.
João Bosco maravilhosamente coloca esse poema na introdução da música Corsário. De uma maneira... por isso que essa relação, né, das artes é uma coisa tão, tão bela, né, tão, tão bacana. Por falar nisso, vamos falar um pouquinho sobre seu trabalho na Fundação Biblioteca Nacional. Não dá para a gente, né, fugir disso, porque é uma coisa importantíssima. O que você gostaria de elencar para a gente sobre esse trabalho? Você está falando sobre essa questão de voltar aos ribeirinhos, né? Todo esse trabalho com a Fundação, tentando democratizar esse acesso e também, obviamente, trazendo, né, um pouco da cultura dessas pessoas para dentro da digamos assim, da vida formal, da vida acadêmica, né? E aí, como é que está sendo essa sua experiência à frente da Fundação Biblioteca Nacional, que é um órgão tão importante, né, para a nossa arte brasileira?
Vou tentar ser muito sintético, você tocou no elemento de paixão. E a paixão, por favor, qualquer coisa, você me dê um chute, me faça um sinal, mas eu vou ser breve. É uma das maiores paixões da minha vida, a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional é a mais antiga casa de cultura da nossa história,
uhum,
onde, inclusive, a Câmara atuou quando estava em reforma, onde hoje é o setor de obras raras. A Câmara dos Deputados lá esteve.
É verdade.
E por isso que nós temos, inclusive, acordos importantes, tanto com o Senado quanto com a Câmara. E, bom, a Biblioteca Nacional, o que ela é? Primeiro, ela é a força de muitas gerações, dos seus grandes servidores, que atuam com paixão, com denodo. E a gente, se Deus quiser, a carreira está saindo, a carreira dos servidores, que eu acho uma das coisas essenciais na cultura, a ministra Margarete, a ministra Esther. Agora, o que é a Biblioteca Nacional? A Biblioteca Nacional é um dos maiores tesouros do planeta Terra. A Biblioteca Nacional, ela dá uma acessibilidade extraordinária. É o site do governo federal mais acessado. Em ordem de grandeza, Edson, a cada ano são quase 100 milhões de acessos.
Uhum.
Em mais de 8 mil jornais e, portanto, milhões e milhões de folhas que você pode, dentro da sua própria casa, ver. Uhum. Mas nós temos a visita guiada, nós temos lá mais de 20 mil pessoas por mês. É um acontecimento.
É,
e o que a gente quer realmente é que a Biblioteca Nacional seja, como ela sempre foi, mas estamos ampliando tudo isso, que ela seja o grande espelho da cidadania, que ninguém fique de fora, que todos se encontrem nessa biblioteca e que a República sempre mais faça jus à altura da Biblioteca Nacional. É um dos maiores tesouros do planeta Terra.
E ela ainda é responsável pelo registro de obras?
Sim,
ainda,
nós temos, né, um importante escritório de direitos autorais, que cumpre uma grande missão. Nós ajudamos várias bibliotecas da América Latina e da África na preservação. Nós estamos ajudando agora a Biblioteca Nacional do Haiti, que virá para a formação que nós temos, Edson, preservação e conservação na Biblioteca Nacional, que são referências internacionais.
Sim, sem dúvida.
Então, nós estamos mandando livros publicados pela Biblioteca Nacional através da Marinha para todos os países do mundo, o que tem sido um fato extraordinário, de uma espécie de diplomacia do livro. Então, o Brasil tem tomado... Nós somos hoje membros da CPLP, a Biblioteca Nacional está lá para opinar. Eu poderia falar horas sobre essa biblioteca. Ela é uma das maiores do mundo em termos assim... Vou dar só dois exemplos para não descansar. Uma, nós temos dois acordos com o Vaticano e com a British Library, só para dar uma ideia. Essas, uhum, duas bibliotecas, que são duas potências, não fazem acordo com ninguém. Mas a Biblioteca Nacional, ela é tão forte... No ano que vem, ela comemora 20 anos da sua biblioteca digital. Então, nós vamos fazer realmente uma grande comemoração. Todo cidadão pode acessar. Não é difícil. É um dos motores de busca mais fáceis que existem. E corre o risco de vocês encontrarem o avô de vocês num casamento, falando do casamento com a sua avó. Corre o risco de vocês encontrarem coisas maravilhosas, de família, inclusive, da história das cidades. Façam essa grande experiência dessa viagem. É fácil, não custa nada. Não tem que preencher nada.
E esse acordo com os países de língua portuguesa é algo fundamental, né? Com os países lusófonos, é um trabalho bem, bem interessante aí, né, Mar?
Foi muito bonito, porque a gente fez o primeiro encontro com os países, os palopes da África, não é?
Uhum.
E agora mesmo com a Palestina, nós temos um programa muito bonito, a Biblioteca Nacional, de apoio, programa de apoio à tradução. Ou seja, as editoras do mundo, isso tem a ver com o Itamaraty e com o Ministério da Cultura, é capitaneado pela biblioteca. Eles dizem assim, queremos tal autor. Eles preenchem um edital, se forem aprovados pelos jurados, esses autores brasileiros são traduzidos para várias línguas do exterior. Já temos mais de 70 línguas, há mais de 30 anos. Estamos mandando, por exemplo, para a Palestina, mas não é o único lugar que a gente manda, livros em árabe, escrevi para o diretor da Biblioteca Nacional de lá, para a gente realizar essa delicadeza da paz. Falei com embaixadores, mas embaixador é tão pouco. Eles, não, o pouco eles apreciam muito, porque sabem como tudo isso é muito duro e difícil. Nós queremos, Edson, a cultura da paz, sem distinguir quem quer que seja, de onde vem e por quê. Estamos todos assim, marcados por um único destino. O destino é a sobrevivência do planeta Terra. Se nós nos matarmos uns aos outros, a Terra vai perder a sua graça, porque cada um de nós é muito complicado, mas cada um de nós também traz uma potência de beleza, né? Você encontra tanta coisa. Eu visito muito as prisões, você sabe disso, e vejo exemplos tão edificantes, ao mesmo tempo dramáticos. O ser humano é muito interessante para se perder em guerras.
É verdade, é verdade. Bela frase para fechar, viu? Marco Lucchesi conversando com a gente, ele que é o presidente atual da Fundação Biblioteca Nacional, escritor, poeta, ensaísta, lançando, né, o seu Poesia Mundi. São mais de 400 páginas de um universo poético que realmente traz diversas temáticas, diversos saberes, diversas... enfim, né, como disse um articulista que escreveu um texto a respeito do seu livro, Epifanias Várias. Então, é realmente um trabalho para ser degustado, eu diria, né, com os nossos olhos, ouvidos e conforme a gente quer, né, fazer a leitura desse texto. Então, vale muito a pena. Marco Lucchesi, muito obrigado por estar presente aqui no nosso programa, no nosso estúdio, e um grande abraço para você. Espero contar contigo em outras oportunidades, já que já é a nossa segunda conversa.
Você é uma referência para mim, muito obrigado, muito orgulhoso estar aqui com você e aguardo sua visita na Biblioteca Nacional, Edson.
Será um prazer, muito obrigado. Muito bem, está aí a participação do Marco Lucchesi, né, que é o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, ele que é poeta, ensaísta, escritor, lançando seu livro Poesia Mundi, é muito bacana. E como a gente citou o poema do Mayakovsky, né, logo durante essa entrevista, então a gente vai ouvir esse poema agora na voz de João Bosco.
Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas.
Mayakovsky falando sobre a situação política da sua época. E é com essa belíssima canção Corsário, que é introduzida por esse poema, que a gente fecha. Canção de João Bosco e Aldir Blanc, Corsário, aqui no nosso programa Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do José Adilson, a equipe de TV com Guilherme Caetano, o nosso querido José Antônio, Eduardo Barbosa, e a apresentação desse programa é minha, Edson Júnior. Grande abraço para você, até a próxima semana com mais um Feijoada Completa, e você fica com João Bosco, Corsário. Um abraço, gente, e até semana que vem.
Meu coração tropical está coberto de neve e mar. Ferve em seu cofre gelado e a voz vibra, a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede trás. As febres longas e breves que mancham o silêncio cais. Roserais, nova granada de Espanha. É por você, eu, meu corsário preto. Na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu corpo tirar esse cheiro irá com as garrafas de náufrago e as rosas partindo ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo ar. Geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração não partirá, esse gelo irá. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo ar.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.